Olá, ouvintes do Simplificando Cinema, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar sobre a cota de tela que está aí para ser reintroduzida em nossas vidas e nas nossas salas de cinema. O que será que mudou? Se mudou alguma coisa? E as críticas que eu tenho pertinentes a esse PL que foi aprovado e espera a sanção presidencial. Mas antes de conversar sobre isso, quero dar um recadinho sobre o nosso Apoia-se. Bom, galera, mais um ano começando aí, né? Mais um ano em que eu vou começar a perturbar vocês falando sobre a nossa campanha no Apoia-se. Quem começou a seguir o Simplificando Cinema recentemente, começou a ouvir o nosso podcast recentemente, talvez não saiba, mas o Simplificando Cinema é um projeto que existe online desde 2019. Só que de 2019 até hoje, eu até contei com algumas parcerias de algumas pessoas, conto inclusive com uma delas na newsletter do Simplificando Cinema, que sai todo sábado, que é o Ângelo Curti, lá do Cine Livre Latino-Americano. Mas para o podcast e as redes sociais do Simplificando Cinema, que de vez em quando ficam abandonadas por falta de tempo, peço desculpas por isso, um trabalho de uma pessoa só, essa que vos fala, a grande Marina Rodrigues. E ouvindo podcast, né, consumindo conteúdo, às vezes a gente não se dá conta de quão trabalho que a gente precisa investir para poder dar à audiência esses conteúdos, né? E eu divido o tempo do Simplificando Cinema junto com os meus outros trabalhos, né? Atualmente eu faço consultoria de editais, não atualmente, né? Já tem bastante tempo aí que eu trabalho nessa parte da produção executiva mais voltada para os editais de incentivo, né? Então, se você quiser uma ajuda em algum edital cultural, me procure, que nós podemos te ajudar, né? Nós, no caso, a produtora que eu estou criando. Mas paralelo a isso, né? Porque a gente sabe que viver de cinema no Brasil é um tanto complicado, principalmente quando a gente tenta começar uma renda própria. Eu também tenho um outro trabalho que também é voltado para o audiovisual, mas tem uma outra pegada aí que é mais ligada à publicidade, marketing, etc. Então, né, são dois trabalhos que já consomem muito do meu tempo, mais Simplificando Cinema. E eu gostaria muito que isso mudasse em 2024, mas eu preciso contar com o apoio de vocês. E é por isso que eu estou gravando essa inserção no episódio dessa semana. Lá no Apoia-se, se você digitar aí apoia.se/simplificandocinema, você vai ter um acesso maior e entender melhor os objetivos do nosso projeto do Simplificando Cinema, né? Basicamente, nosso projeto é um projeto informativo, né, e educativo também, né? A gente se propõe a fazer uma grande pesquisa nas políticas públicas do audiovisual, tanto do Brasil quanto de outros países, e temos um foco especializado na América Latina com a newsletter e a parceria com o querido Ângelo Curti. Então, a gente tenta trazer os principais temas que estejam sendo discutidos na atualidade, né? Então, o podcast tem mais ou menos essa pegada, né? Os temas de cada dia aí, de cada dia não, perdão, de cada semana, é sempre algo que está sendo discutido nesse cenário. Mas eu gostaria muito de contar com a parceria de outras pessoas nesse projeto, só que eu sou alguém que vejo trabalho como trabalho, né? E trabalho que é trabalho, precisa ser sempre remunerado. Então, não chamarei ninguém, mesmo que eu já tenha visto pessoas que se voluntariaram para me ajudar, sem eu ter condições de pagar algum valor monetário para estas pessoas. E o Simplificando Cinema precisa aí de um help na edição dos episódios, precisa de um help nas redes sociais para não ficar tão abandonado assim. E precisa, é claro, né, sempre de alguma monetização para que a gente possa aí continuar assinando, né, as plataformas de áudio que eu gravo, podcast, os equipamentos, né, um microfone sempre sendo aperfeiçoado, equipamentos de podcast propriamente ditos. Então, aí, se você quiser nos ajudar, se você se interessar pelo nosso projeto e quiser conhecer mais, digita aí apoia.se/simplificandocinema, lê lá quais que são os nossos objetivos a curto e longo prazo com o projeto e considere apoiar a partir de R$1 mensal. É um realzinho só mensal, você tem acesso ao podcast, à newsletter. E é lógico, né? Eu gostaria de dar mais recompensas aos meus assinantes, mas por enquanto eu ainda não consigo, né? Então, se você for lá dar essa força, apoiar a partir de um real mensal, eu já fico mais perto de conseguir oferecer outras recompensas para os meus queridos apoiadores. E é isso. Espero te ver lá em breve. Bom, antes de mais nada, quero pedir desculpas para quem aí me apoia pelo Apoia-se ou escuta o podcast diretamente das plataformas digitais quando ele vai para o ar, porque no último episódio, né, que eu avisei que eu entraria de recesso, eu disse que voltaria na primeira semana de janeiro. Mas algumas coisas se complicaram, algumas novidades na minha vida pessoal acabaram acontecendo nesse meio tempo e eu acabei perdendo toda a organização que eu estava propondo para mim mesma já na primeira semana de janeiro, né? Até escrever a newsletter foi meio corrido, mas como eu já tinha combinado aí um compromisso com o Ângelo, né, que é o meu parceiro lá do Cine Livre, eu não poderia dar para trás. E o podcast, infelizmente, apesar de ter o compromisso com os assinantes, é feito por uma única pessoa, que sou eu. Mas tudo bem, são águas passadas. Oficialmente, feliz ano novo para todos vocês que estão ouvindo o primeiro episódio do Simplificando Cinema em 2024. E é lógico que a gente não poderia começar o ano sem dar uma boa pedrada, né? Para voltar ao ritmo usual deste podcast. No passado, tramitou 2 projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre a cota de tela de volta para as salas de cinema, né? O mecanismo aí que alguns parlamentares gostam muito de citar, que foi que venceu em 2021, embora isso não esteja errado, é sempre bom a gente lembrar que a nossa cota de tela morreu junto com a ascensão do Michel Temer. O Michel Temer não renovou a cota de tela, então não são 4 anos sem cota de tela, são aí 6, 7, né, contando que o ano agora já virou. E esses 2 projetos de leis, eles eram muito diferentes, né? Para quem não lembra, o que foi aprovado e aguarda sanção presidencial é o projeto de lei número 5.497 de 2009, de autoria do deputado federal Marcelo Calheiro, do Cidadania do Rio de Janeiro. O Marcelo Calheiro não é mais deputado federal, ele é atual secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. E o outro era uma proposta legislativa, né, um projeto de lei do senador Randolph Rodrigues. E os dois textos são muito diferentes entre si. A gente tem um episódio falando sobre o PL do Randolph, né? Eu elogiei bastante esse PL dele. Ele foi construído junto com muitas pessoas, muitas lideranças do setor, e ele era realmente expansivo, né? Ele abraçava muitas coisas. Uma das primeiras coisas era a obrigatoriedade de ter sessões do filme nacional a partir de 18 horas, ou seja, o horário nobre, né? O dito horário nobre aí que a gente conhece. E ele colocava ali vários outros incentivos para o filme nacional, né? Uma abertura maior a filmes que performaram em grandes festivais, ou seja, uma oportunidade para que o setor brasileiro não fique entregue somente aos filmes da Globo Filmes. Vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer desse episódio. E ele colocava ali uma série de regras muito interessantes para o setor, né, em si. Enfim, ele modernizou a cota de tela como deveria ser, né? Ele eliminava a possibilidade do decreto presidencial, por exemplo. Essa era uma decisão que ficava nas mãos do Ministério da Cultura, em parceria com o Ancine, né, fazendo os estudos pertinentes. O que é muito bom, porque você ter um decreto presidencial mais significa que existe no papel, mas efetivamente ela não tem praticamente garantia, né? Porque sabe-se lá quem será o presidente do Brasil a partir de 2027. E esse PL que foi aprovado, né, renova a cota até 2033. Essa também é uma outra questão que citarei neste episódio. Vamos ao que interessa. O que realmente o PL 5.497 de 2019, do Marcelo Calheiro, que aguarda a sanção presidencial, nos diz? Tecnicamente, ele não muda quase nada da cota antiga. A cota antiga, ela era oferida por dias, né? Ou seja, você tinha 57 dias no ano de obrigatoriedade para que as salas de cinema passasse filme nacional, e você tinha a necessidade do decreto presidencial. Esse PL do Calheiro, ele tem algumas mudanças pontuais. Uma delas que é interessante é que essa questão dos 57 dias acabou sendo mudada para números mínimos de sessões e diversidade de títulos que virão a ser fixados anualmente. Por meio do decreto do Poder Executivo, né? Ou seja, além do Lula fazer o decreto normalmente, como já se era feito, agora terão estes detalhes. E esses detalhes não serão definidos diretamente do Poder Executivo. A questão toda é que esses detalhes de número mínimo de sessões, as diversidades de títulos e a quantidade de cada ano, todos esses pontos serão um estudo previamente feito pelo Ministério da Cultura em parceria com a Ancine e também de outros agentes do setor, né? Ou seja, produtores, distribuidores e também os exibidores, né? Então, subentende-se que essa nova cota de tela vai abrir espaço para um diálogo anual de construção de um espaço mais respeitoso para o filme nacional. Esse é um ponto super positivo, da legislação, da renovação da cota de tela. Mas o que me incomoda é justamente o decreto do Poder Executivo. Sem esse decreto do Poder Executivo até 31 de dezembro, nós não temos sequer vislumbre de cota para o próximo ano. E isso é muito prejudicial. Já está sendo prejudicial, porque a gente tem a renovação aprovada esperando uma sanção. Hoje eu estou gravando esse podcast no dia 10 de janeiro e o presidente Lula tem até o dia 16 de janeiro, ou seja, até semana que vem, para sancionar essa lei. Então, até agora, nós mudamos de ano e não mudamos nada, porque não existe a cota de tela ainda ativa e nós vamos continuar à mercê dos grandes blockbusters hollywoodianos. E janeiro é um mês muito lucrativo para o cinema nacional, que é um mês em que a gente não tem tantos blockbusters internacionais. Então é um mês estratégico para a gente colocar os nossos filmes, tentar os espaços nas salas de cinema. É dito um mês mais tranquilo, né? Dezembro também, mas principalmente janeiro, que é as nossas férias de verão, né? Quando são as férias de verão lá dos Estados Unidos, que é o meio do ano aqui para a gente, já fica muito mais complicado. Então a gente mudou de ano, mas não mudou nada. E isso é muito perigoso, gente, porque até que o Lula sancione e emita um decreto, teoricamente, nós vamos ter um 2024 ainda sem cota de tela. E aí, pensa comigo. A cota de tela, ela foi renovada por 10 anos somente, o que já é muito pouco na prática. E ela tinha o poder de vigorar de 2023 a 2033. 2023 já passou, nós não tivemos cota de tela. 2024 está avançando e provavelmente não teremos a cota de tela, porque vai precisar de toda essa reunião com os agentes do setor, com os órgãos responsáveis, para definir toda essa questão que a lei diz de número de sessões, diversidade de títulos, competição, etc., para que isso vire um decreto do Ministério da Cultura para que o presidente da República assine, decretando e autorizando a cota de tela. Então, veja, são várias etapas que nós já deveríamos ter passado, mas no jogo de empurra-empurra do nosso atual governo com o Centrão, nós estamos saindo super prejudicados. E aí, com todo o respeito aos meus colegas de profissão, muitos deles que com razão falam que só foi possível avançar a cota de tela dessa forma, eu ainda acho que o setor lutou muito pouco por uma cota de tela realmente efetiva. Porque são alguns meandros dentro da legislação que poderiam ser conversados, poderiam ter um pouco mais de articulação. E eu entendo que isso é uma pauta urgente e que o Centrão não está disposto a abrir mão de muitas coisas na cultura. Isso eu já percebi há muito tempo e alerto quem acompanha meu conteúdo, acompanha aqui o podcast, mas eu não vibro por essa vitória, porque nós vamos passar 2 anos desses 10 anos de autorização de volta, né, de aprovação da cota de tela, sem efetivamente a cota de tela. E isso acaba servindo para um bait também da direita, né? Porque a direita pode chegar durante o ano e falar: tá vendo aí, a gente tem uma cota de tela, nananana, mas o acesso ao filme nacional continua uma porcaria, continua baixo. E aí, o que a gente vai fazer? Fica mobilizando o Congresso, o Senado para discutir besteira e blá blá blá. E demonizar mais ainda uma pauta que é primária e que a gente nem devia mais estar pensando nisso hoje em dia. Já era para a cota de tela estar em vigor, como uma política de Estado, não pode e ela não deve ser mais só plano de governo, porque senão a gente vai ter esses ciclos de renovação de 10 em 10 anos que são completamente prejudiciais para o setor. A começar aqui, nós já perdemos praticamente 2 anos, desse tempo. Então, nos sobram aí 8 anos de uma cota de tela que vai estar em vigor e que vai trazer público para o cinema nacional novamente. Nós vamos voltar a ter um market share mais elevado, mas talvez a gente não consiga ter um market share tão relevante quanto foi durante durante o vigor da última cota, né? Que vigorou aí de 2001 a 2018, vamos colocar assim, 2017, 2018, que a gente atingiu aí 30% de espaço de mercado, que é muito relevante para um mercado nacional que vinha a números baixíssimos, né? 0%, 0,1%, enfim, menos de 1% por conta de toda a destruição da Embrafilme, retomada do cinema, construção da Ancine, enfim, todo aquela velha história que a gente já conhece. Então, o decreto, para mim, é perder tempo, né? E tem uma outra questão. É muito positivo que se tenha a discussão entre os entes do setor, né? Os produtores, os distribuidores, os exibidores, principalmente os órgãos responsáveis pela atividade cinematográfica no Brasil, mas nós não solidificamos a nossa relação com o exibidor, né? O mercado distribuidor brasileiro tem um relacionamento um tanto conturbado com o grande exibidor de cinema, aquele que é dono de grandes complexos, tá? Não estou falando de quem tem uma única sala aberta no Brasil, de quem tem um espaço realmente independente para o cinema, que luta para ficar aberto, porque a gente sabe que a Ancine também não tem dado tanta atenção nesse sentido. Mas o grande exibidor, né? O que comanda o Cinemark, o CIAI, enfim, essas grandes cadeias de cinema. Nós temos um relacionamento muito conturbado com eles, por conta da monopolização de mercado dos agentes externos. Então, nós temos que lutar. Para um relacionamento mais plausível com o exibidor nacional, e nós temos que lutar contra uma força muito gigantesca que é o MPA, que são as majors norte-americanas, né? E aí o Warner, Disney principalmente, que são empresas que chegam aqui e querem vender os seus filmes, mas sob condições que praticamente transformam isso em venda cassada, né? Como a gente percebeu aí em 2023, né? Tem o caso da Barbie, que foi um arrasa-quarteirões, mas todo mundo já esperava que isso fosse acontecer. Porém, nas discussões, né, dos acordos internos, a gente sabe o que acontece. Você quer passar Barbie? Beleza, mas você vai ter que me ver salas com XXX horários para pelo menos as minhas próximas 3 estreias, porque eu quero continuar lucrando. E aí dane-se o seu mercado aí interno, ele que se vire para tentar fazer alguma bilheteria e tentar se tornar relevante. Esses são pontos que, quando a gente discute isso na internet, muita gente me chama de maluca, geralmente, né? Diz que isso não tem nada a ver, enfim. Mas nós estamos aqui sendo aliados da verdade. Então, o setor tem duas lutas muito gigantescas. Eu diria que, com as majors norte-americanas, essa luta vai ser eterna, né? Então, não adianta nem falar, mas tem que tentar fazer essas empresas entenderem, porque elas não vão. Isso é um padrão hollywoodiano estabelecido há mais de 100 anos no mundo de dominação de mercado, né? Então eles vão continuar fazendo isso. Eles conseguiram diminuir a proteção de mercado, né? Cotas de telas em outros países relevantes hoje em dia, como a Coreia do Sul, por exemplo. Então não vamos pensar que, nossa, o Brasil vai se livrar das majors norte-americanas, porque isso não vai acontecer. Mas pelo menos com o exibidor brasileiro, a gente precisa travar um diálogo muito mais intenso do que está sendo travado, no sentido deles conseguirem respeitar o cinema nacional como se deve, né? Porque muitos ficam na defensiva de que, ah, o exibidor não é o inimigo. E como eu falei no podcast que eu fui convidada lá no Revolution do Jones Manuel e do Zamiliano, para mim, o primeiro inimigo do setor audiovisual brasileiro é o exibidor. Ponto final. Nós temos um relacionamento muito conturbado e são exibidores, grandes exibidores, não estão nem aí para solidificar o mercado brasileiro. Diferente, uma postura completamente neoliberal e completamente diferente de outros países, em que os exibidores são mais unidos e lutam em causa própria, em causa do próprio país, porque eles entendem o quanto que a economia de um filme local traz de retorno de bilheteria para além da bombonière deles. E isso o exibidor brasileiro, o grande exibidor brasileiro, não consegue entender. Enfim, o decreto presidencial todo ano, para mim, é um grande retrocesso, porque nós vamos ter o Lula na presidência até 5 de janeiro de 2027. Então, subtende-se que até 31 de dezembro de 2027 nós teremos a cota de tela, porque a cota de tela de 2017 vai ser emitida por decreto que será assinada ao final de 2026. Então, até aí nós vamos estar tranquilos. Mas nós não sabemos para onde irá as eleições de 2026. É um grande ponto de interrogação que é muito preocupante, inclusive, não só para o setor audiovisual, mas para muitos outros setores econômicos do nosso país. Quem que virá depois do Lula? Será que o Lula vai tentar um quarto mandato? Será que o Lula vai conseguir trazer um candidato do PT que seja conhecido, que tenha apoio de todas as vertentes políticas para ser um novo presidente e que tenha votos? Não que isso seja 100% saudável, porque a gente pode ter aí o Haddad, por exemplo, né, que é uma pessoa que deveria estar a par das coisas que têm acontecido na cultura, né, por ser o ministro da Economia e o audiovisual ser parte da economia, principalmente no que tange e diz respeito a regulamentação do streaming, mas estamos vendo ele muito mais preocupado em regulamentar as apostas esportivas, cassino, etc., do que voltar a atenção para a cultura, né? Então, Haddad, como presidente da República, talvez seja uma pessoa que não vai causar danos profundos como Bolsonaro, mas também não vai trazer nenhuma novidade. E aí ficamos ao léu, como sempre. Então isso muito me preocupa, né? Porque são 10 anos que, na verdade, são 8, com a indefinição de que a gente tenha um governo minimamente democrático a partir de 2027, dando continuidade, né? A deixar o Ministério da Cultura em pé, a deixar a Ancine em paz. Com uma diretoria que realmente dê conta de fazer um bom trabalho, etc. e tal. Então é muito pouco tempo. Se a gente for pensar que outros países periféricos e que estão numa situação muito pior do que a nossa politicamente, como a Argentina, por exemplo, que renovou o ano passado, no primeiro semestre de 2023, a renovação de todos os incentivos culturais por 50 anos. 50 anos, minha gente, quantas gerações cabem em 50 anos? Cara, em 50 anos nasce, cresce e se reproduz muita gente e que vai ser beneficiada por essa, por essas políticas que a gente pode até dizer que é mais de Estado do que de governo, né? É claro que agora existe lá uma indefinição por conta do Milei, ele tentando aí revogar várias coisas, mas cabe ao Congresso decidir se vai embarcar nessa loucura ou não. Por enquanto, permanece tudo do jeito que foi aprovado pelas casas legislativas. E são 50 anos, não são 10 anos, porque cultura não pode ser mais um objeto extraordinário. Ela precisa ser um objeto ordinário, como o Gilberto Gil sempre fala, né? É tão ordinário quanto arroz e feijão no nosso prato. Precisa estar lá sempre. E é isso que acontece, principalmente com audiovisual. Cota de tela, regulamentação de novas mídias, é algo que, é claro que precisa de debate, mas é um direito e é uma necessidade do setor. Nenhum outro país que prosperou e que está aí no top 10 maiores mercados do mundo de cinema deixa de investir ou tem essas quebras de continuidade. Nós tivemos duas quebras muito fortes em 30 anos, né? O fim da Embrafilme e depois o Bolsonaro, num ciclo de 30 anos aí de diferença, né? Então, isso é muito prejudicial, é muito pouco tempo. Mesmo com a volta da cota de tela, a gente tem uma outra indefinição quanto aos filmes brasileiros em cartaz, que é o monopólio da Globo Filmes dentro do nosso mercado. Então, podemos dizer que nós, que estamos aqui na cena independente, realmente independente do cinema brasileiro, temos que lutar com dois gigantes. O primeiro com o MPA, né, que são as majors norte-americanas. E o segundo, a Globo Filmes internamente. Sem grandes definições nessa cota de tela, como, por exemplo, a obrigatoriedade no texto, não somente no decreto que vai definir as sessões, mas no texto da lei, de que precisa reservar horários para o filme nacional a partir das 18 horas, e sem a definição em lei que se precisa ter essa diversidade, né? Isso vai constar muito mais no decreto para o próximo ano do que no texto da lei efetivamente. A gente aqui do cinema independente fica preocupado com a disponibilidade das salas, porque o exibidor, como eu expliquei anteriormente, que ele não é amigo do setor brasileiro, ele vai levar a Globo Filmes para as salas que ele possui, vai exibir os filmes da Globo Filmes com bastante sessões e vai vender os ingressos que ele precisa e vai arrecadar muito ali em cima e vai justificar isso lá para a Ancine, né? Tivemos tantas sessões de filmes brasileiros nesse ano, cumprimos obrigatoriamente com o que diz a cota de tela, blá, 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 blá. Não vai pagar a multa. Mas, em contrapartida, os estandares de diversidade não estarão propriamente ok com o que está no texto da lei, né? Porque ele vai passar Globo Filmes em várias salas e vai passar um ou dois horários de um filme realmente independente brasileiro. Então a gente volta para a mesma mazela de sempre de ter filme nacional passando às 2 da tarde e que ninguém consegue, praticamente ninguém consegue ir assistir. Se você é estudante, se você é trabalhador e se você não é uma pessoa aposentada e com dinheiro para lazer, você não vai ao cinema 2 horas da tarde durante a semana. E aí, beleza, ah, eu vou durante o final de semana. Ok, você pode ir durante o final de semana. Mas aí tem um outro problema. O filme brasileiro fica uma semana só em cartaz, que é também a má vontade dos exibidores em deixar em mais de uma semana. Será que a cota de tela, né, essa nova cota de tela, né, essa renovação de uma cota antiga, vai obrigar que o exibidor deixe aquele filme por mais de uma semana? O PL do Randolph, que foi enterrado pelas casas legislativas, que foi retirado de pauta de maneira completamente abrupta pelo Centrão, e não houveram divergências grandes, pessoas grandes no setor, falando quão absurdo era aquilo, para entrar um PL do Calheiro de 2019, que ninguém nem lembrava mais, ele nem deputado mais é, né, como eu disse. O PL do Randolph estabelecia essa obrigatoriedade, a obrigatoriedade dos exibidores não retirarem o filme nacional depois de uma semana em cartaz. Quer dizer, a gente saiu perdendo e muito com a aprovação dessa lei da cota de tela. Ela é positiva pelos itens que eu citei, que são pouquíssimos. Mas na prática, ela vai continuar sendo prejudicial para quem realmente é a base do cinema nacional, que é o filme independente. Muitas brechas para que os exibidores cumpram com o devido, mas não cumpram tão bem assim, ou seja, colocando sessões 2 horas da tarde, quando chegar um grande filme internacional e que obrigue eles a XXXX horários. E tem a questão da Globo Filmes, que é uma major brasileira com dinheiro para distribuição, com dinheiro para marketing, coisas que nos faltam ao audiovisual, que é incentivado por recursos públicos e pelo o fundo setorial do audiovisual, né, que a gente paga para trabalhar. A verdade é essa. Então, muita coisa tem que ser mudada. Vamos ver diferenças positivas e será muito bom, mas não vamos alcançar os objetivos propostos. Essa lei é muito fraca, tem muitas questões dentro dela, e eu não fui capaz de comemorar esta dita vitória do setor audiovisual. Porque eu sinto que a gente não deu nenhum passo efetivamente para frente. Daqui a 8 anos nós vamos estar falando sobre as mesmas coisas. E isso é uma vergonha para o Brasil, que é o segundo maior mercado na América Latina. Nós não vemos isso na Argentina mais, nós não vemos isso na Colômbia mais, nós não vemos isso, no Chile mais. E aí, me atendo, a grandes países, no mercado audiovisual latino na América do Sul, mas que são muito menores, são mercados muito menores do que o brasileiro. Nós não vemos isso, esse tipo de discussão mais. Isso já foi vencido lá, né? As pessoas têm noção do que é, as pessoas respeitam, os exibidores entendem a necessidade. Então, o Brasil precisa trazer também essa educação no que tange à política audiovisual. A gente precisa entender por que que isso é um direito e que precisa constar como um plano do Estado, uma política de Estado, e não é um plano do Lula, não é um plano do PT, não precisa ser um plano do PT, não é para ser um plano do PT ou do PDT ou de qualquer outro partido democrático que a gente ainda tem no país. Isso precisa ser um projeto de Estado, não pode mais ser de governo, porque hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter mais. E isso danifica, prejudica empregos, prejudica empresas e prejudica diretamente o crescimento econômico do nosso país. Esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe esse episódio aí com seu amigo que precisa saber dessas informações. E claro, considerem apoiar o Simplificando Cinema a partir de apenas R$ 1 mensal diretamente da plataforma do Apoia-se. O meu muito obrigada e até breve!